Obrigado, senhor presidente, ao qual saúdo e o cumprimento, da mesma forma também a todos os senhores deputados, deputadas e aqueles e aquelas que nos acompanham. No último dia 18 de maio, por 7-1, o Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras, o processo do encaminhamento da privatização da Eletrobras. E claro que isso também nos traz para Santa Catarina o debate, a reflexão em torno desta ação de privatização desta importante estatal a nível de país. Bem da verdade que ainda não está privatizada, mas está em processo, em andamento, e tem o aval também do Tribunal de Contas da União. Hoje, a Eletrobras ela detém 72%, e com o processo de privatização, ela vai estar sob controle de 45% das ações ou da própria Eletrobras. Portanto, o controle da mesma ele será feito pelo capital privado ou pelo setor privado. A operação ela vai movimentar de 22 a 26,6 bilhões de reais. Claro que isso depende do preço final dos papéis fixados da própria operação. E aqui o ministro Vital Rego, qual emitiu o voto contrário à privatização, que fez uma reflexão profunda e longa, ele tem apontado e afirmou que erros dolosos cometidos pelos responsáveis pela privatização farão com que ações da estatal sejam vendidas a preço de banana. É claro que hoje a gente já não considera mais preço de banana, porque a banana ela está custando muito ao bolso do consumidor, né? Ela vale dinheiro, né? E contrariando um pouco as ações, né, que serão vendidas num preço muito baixo, né? E Vital Rego apontou que, por pressa ou por omissão, a proposta do governo ela pode colocar a eletronuclear e as usinas nucleares brasileiras sob o controle privado. Mas por que ele afirma isto? Porque isto, de um lado, ele contraria a própria Constituição e porque a eletronuclear ela tem dívidas com pagamentos pendentes à Eletrobras. Por causa disto, né, em que ele tem feito esta afirmação das usinas nucleares brasileiras, né? Falhas no processo somadas podem causar diferenças de até 40 bilhões na estimativa do valor da Eletrobras. Portanto, é um valor considerável. 40 bilhões é muito dinheiro e pode causar essa diferença. Portanto, uma diferença profunda, alta, que tem que ser pensado. Em relação à redução da conta de luz, que se tem ventilado muitas e muitas vezes, sendo ela privatizada, aqui nós sabemos que é uma forma até da gente dilubriar, né, as próprias pessoas ou levá-las numa concepção totalmente equivocada, porque nós sabemos na prática que isto não vai acontecer. Ela poderá, num primeiro momento, de repente, até atender alguma questão de melhorias, até na questão das faturas de energia. A gente sabe que o capital privado, que tem como foco o acúmulo é o dinheiro, são as cifras, nunca vão colocar para perder. Pelo contrário, as taxas de energias vão aumentar. Isso nós não temos dúvida nenhuma. E quem vai pagar essa conta é o contribuinte lá na ponta. Por isso que a privatização da estatal, ela vai trazer ônus para os nossos consumidores. Só para você ter uma ideia, a Eletrobras, ela vende energia a 65 por cada 1.000 kWh. Enquanto que as empresas privadas cobram hoje, em média, 250 a cada 1.000 kWh. Essa diferença alguém vai pagar. Não vai ser o Estado que vai bancar, o poder público, o ente público. Vai ser o consumidor lá na ponta. Então, vamos nos preparando. Privatizando a Eletrobras, automaticamente o bolso do consumidor vai pesar, vai arder. Nós vamos sentir, com toda a segurança e com toda a certeza. E essa não é a primeira e não vai ser a última também, né? Por aquilo que nós conhecemos, o processo e a história, né? E aqui nós poderíamos até agregar o exemplo da própria Petrobras, do preço dos combustíveis. Né? Qual é o preço do combustível, que tem triplicado quase que o valor, né? O custo, o preço? Eles passaram a atender o quê? As regras do mercado. Essa é a verdade. Tu tem que entrar na lógica do mercado. O mercado coloca isso e você vai passar a atender as exigências e as regras, as normas desse mercado que está ali, né? Ou seja, os interesses dos acionistas. Por detrás de tudo estão os grandes interesses dos acionistas, que, infelizmente, eles visam apenas lucro. Nada mais do que isso. É o bolso deles. Lucros pagos pelos nossos consumidores. Né? Hoje, na bomba de gasolina, que é pago pelo consumidor, né? Pelas famílias, o gás de cozinha, por exemplo. Né? Portanto, essa é uma questão que ela está em processo. Penso que nós, enquanto nação, não estamos dando a devida atenção para este processo, que ele é grave, de uma forma ou de outra, é um processo grave, né, que coloca em risco a soberania nacional. Ela coloca em risco a nossa soberania. Através do quê? Da privatização da Eletrobras. Como é que nós vamos ser uma nação soberana se nos tiram este alicerce? O que nos garante a soberania é exatamente a gente ser o protagonista da questão. É a maior empresa e transmissão de energia da América Latina. É a maior empresa de geração e de transmissão de energia. 94% da sua geração é de energia renovável. Isso é importante também se relatar, de ter presente, de energia renovável. Ela está em todo o território nacional e detém 50% da capacidade da armazenagem dos reservatórios do país. Quer dizer, é um percentual interessante. É a metade que ela tem o domínio, tem o controle. e 50% de todas as linhas de transmissão e de todos os estados do Brasil. Portanto, é um...
Mais um minuto, deputado.
Para concluir, presidente, é um controle extremamente positivo, importante, né? E que a gente não pode se desfazer desse patrimônio estratégico importante para a nossa sociedade. E só para concluir, dizer que para nós, catarinenses, a privatização da Eletrobras terá também um impacto particular, que é a questão da Eletrosul. Hoje, cerca de 1.000 trabalhadores têm a sede aqui em Florianópolis. Com a privatização, nós poderemos estar indo para o Rio de Janeiro, portanto, ter esse desmonte, deixar de movimentar a economia, gerar renda, emprego, aqui em Santa Catarina também, em toda a nossa região do Sul. Obrigado, senhor presidente.